música.
É hora do nosso quadro Tempo de Música com Derico Ciotti, que já está na linha. Boa tarde, Derico.
Olá, Stephanie, tudo bem com você?
Tudo certo, Derico. A gente vai falar hoje sobre Conservatório de Tatuí. Quando falo em conservatório, eu já fico até um pouco arrepiada, e não é num bom sentido, viu? Eu tenho um certo trauma de conservatório por causa de leitura, né, de partituras,
tudo, que é uma coisa... De partitura?
É um ambiente muito exigente, né, vamos dizer assim.
Realmente um ambiente de educação, né, um ambiente de acúmulo de conhecimento e de conteúdo, principalmente na área musical, mas também é um ambiente de muita competição, na verdade, né, porque... os alunos estão lá para se aprimorarem, para terem conhecimento, terem práticas de grupo, mas ao mesmo tempo existem aquelas provas, as tais das provas que são eletivas, né, na verdade, você passa ou não passa de ano, né? Então tem o lado bom e tem o lado que é um pouco mais de pressão mesmo, né? Ainda mais para criança e adolescente, né? Mas é um ambiente assim, eu tive o privilégio de poder conviver no Conservatório de Tatuí na época do Maestro Neves. Grande querido e saudoso maestro Antônio Carlos Neves Campos, que esteve no conservatório, à frente do conservatório, durante 24 anos, de 84 a 2008. E ele revolucionou a forma como o conservatório... Porque o Conservatório de Tatuí, senhoras e senhores ouvintes da CBN, o Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos de Campos, em Tatuí, no interior de São Paulo, foi criado em 1951, ou seja, o ano que vem, completo 70 anos da ideia de se criar um conservatório na cidade de Tatuí, com que fez a cidade de Tatuí se tornar uma referência na educação musical no Brasil, na verdade, né? Muita gente vem do Brasil inteiro para estudar em Tatuí. Tem alojamentos e tem toda uma função que a cidade criou. O que é Aparecida do Norte para o católico é Tatuí, para o músico brasileiro. E o que acontece, por que que eu pedi para que hoje a gente tivesse na pauta o Conservatório de Tatuí? O que acontece é que Tatuí, a partir de 2000, no começo do século XXI, criou-se uma proposta de gestão do conservatório através da privatização, ou seja, as OSs ou organizações sociais tornariam o Conservatório de Tatuí rentável e viável, né? Porque só o Estado bancando seria um déficit e tal, coisas do gênero. E o que aconteceu é que nenhuma coisa nem outra deu certo. E o que acontece com o Conservatório de Tatuí agora é que ele está sujeito a cortes e a sanções por conta de grana mesmo. Falando a verdade, o negócio é dinheiro, né? O que falta é recurso para manter o Conservatório de Tatuí do jeito que ele está. Dito isso, criou-se um abaixo-assinado, fez um abaixo-assinado que em um dia, menos de 24 horas, conseguiu as tais das 15 mil assinaturas, para que haja uma revisão, na verdade, sobre essa próxima gestão da OS, que é da Sustenidos. São organizações sociais que têm credibilidade para criar uma gestão própria para o conservatório. Antes era uma outra OS, que eu acho que era a Abataí, que chama, e agora vai trocar para essas Sustenidos. E a grande questão é que o Conservatório de Tatuí, além de fazer música instrumental, música erudita, contar com grandes professores para ter um contato maior com essa arte, também dá aulas de música popular, choro e etc. E uma das grandes sanções que estão se querendo criar é tirar a aula de choro, a aula de música brasileira, que é uma aula de música genuinamente brasileira, da grade do Conservatório de Tatuí. Isso eu acho um pecado, porque ainda mais agora que o choro está voltando à ativa, que a gente está começando a voltar a ter contato com o choro, crianças e adolescentes hoje tendo mais contato, tocando música instrumental, volto a dizer que eu tenho uma grande meta na minha vida, que é divulgar e propagar a música instrumental no Brasil. Então, quando eu ouço uma notícia como essa, em que o Conservatório de Tatuí tende a tirar um dos cursos de maior relevância no Brasil que é o curso de choro, onde você tem aulas de flauta, bandolim, cavaquinho, violão, instrumentos de percussão, instrumentos que são do regional de choro, prática de conjunto popular, por conta de dinheiro, né? Então eu fico muito triste, na verdade, com isso. Eu acho que aqui o espaço do Tempo de Música também serve para a gente criar uma corrente, uma campanha, teoricamente, para tentar fazer com que o Conservatório de Tatuí não seja desmontado, digamos assim. Existe um polo do Conservatório de Tatuí, que é o único lugar fora da cidade onde se dá aula também com essa mesma tenda, que é o São José do Rio Pardo, que também é do Conservatório de Tatuí, mas ele está numa outra cidade. E isso também vai acontecer, vão fechar esse polo. Então, diminui-se, enxuga-se o conservatório em detrimento de aulas e de cursos e de conhecimento. Então, eu queria aproveitar esse espaço e, principalmente, a sua generosidade, Stephanie Aydar, para poder falar sobre isso e divulgar isso e conscientizar os ouvintes da CBN de toda a região aqui e no mundo inteiro, porque a gente é ouvido via redes sociais pelo mundo todo, de que esse Conservatório Dramático Musical, que já foi o maior da América Latina, senhoras e senhores, foi a maior instituição de ensino musical da América Latina, não se perca por dinheiro, por falta de recursos. Esse era o meu recado.
Para o nosso ouvinte, né, que está acompanhando, quer conhecer melhor o Conservatório de Tatuí, pode acessar o site conservatoriodetatuí.org.br. E, Derico, já que você citou alguns cursos aí diferentes que estão disponíveis no Conservatório de Tatuí, eu queria citar um também, que é o de luteria. O curso de luteria, ele orienta para a construção de instrumentos de arco, então violino, viola, violoncelo, contrabaixo, tem duração aí de 3 anos. E eu, quando eu descobri esse curso, não foi agora, mas também não faz muito tempo, eu fiquei muito surpresa, porque eu não imaginava que era possível aprender a construir um instrumento musical num conservatório.
O grande legado do conservatório é você poder criar uma profissão para jovens e adolescentes, voltados à música, não só como instrumentistas, mas como arranjadores, compositores, maestros e também luthiers. A luteria no Brasil é um grande mercado, porque você não só constrói instrumentos, como você revisa instrumentos, você conserta instrumentos. Então existem grandes lojas, grandes empresas direcionadas para esse papel. Porque você como instrumentista, eu, por exemplo, vou me dar como exemplo. Eu não tenho a luteria, eu não sou expertise, eu não tenho essa expertise de consertar. Faço minhas gambiarras, tá, no saco, na flauta e tal. Mas você entregar isso na mão de um grande luthier, como existiam na época Bov, o João Cuca, grandes luthiers de instrumentos de sopro, eles refazem o instrumento para você. Eles ressuscitam um instrumento perdido, de avô, de avó, de bisavô. Ah, meu avô tocava saxofone. Para quem que você vai entregar um instrumento desse para revitalizá-lo? Então é um luthier. Então esse curso é um curso extremamente importante para a música brasileira. Muito bem citado, Stephanie Aydar.
Olha, Derico, tem um fã seu mandando mensagem aqui, é o Léo, nosso ouvinte de Boston, ele mora lá nos Estados Unidos e mandou uma mensagem. Fala que sou fã do Derico, então tá dado aqui o recado para você.
Muito obrigado, Léo. Estive aí fazendo uma palestra na Berkeley. Aliás, olha como são as coisas, hein? Eu nem sabia disso, Léo. Tá em Boston, eu fui para Boston fazer uma palestra sobre música brasileira na Berkeley School of Music e no dia da minha palestra minha flauta quebrou. Aí o que eu fui? Aonde eu fui? Fui numa luteria em Boston, cheguei para um cara extremamente educado e cuidadoso, olhou para o meu instrumento e falou assim: o seu instrumento é um instrumento muito difícil de lidar, porque ele é muito bom, ele é muito caro, ele é muito raro. Pegou meu instrumento, sabe, não me conhecia, né? Pegou meu instrumento e falou assim: olha, eu vou emprestar uma flauta para você ir fazer a sua palestra na Berkeley. Quando você voltar, o seu instrumento vai estar pronto. Ele desmontou minha flauta e montou de novo e arrumou a minha flauta. Olha que coisa, que exemplo bacana de se dar para um ouvinte que fez uma participação aqui.
Tem que fazer com muito amor mesmo, né, Derico?
É incrível. Então, olha, mais uma vez eu peço a todos que tenham uma visão maior e melhor sobre o investimento em cultura no Brasil. A gente falou hoje aqui sobre o Conservatório Dramático Musical de Tatuí, mas isso serve para tudo. A gente já falou aqui sobre música na escola, a gente já falou aqui sobre várias coisas que a gente pode fazer. São pequenos passos, pequenas sementes que a gente vai colocando no campo da cultura para semear no futuro. Eu acho que isso aí é primordial e eu sempre vou bater na tecla aqui no Tempo de Música para a gente poder falar sobre isso e poder divulgar mais a cultura no Brasil.
Derico, muito obrigada por esse papo tão necessário. Queria já te desejar um Feliz Natal, um ótimo 2021. A gente vai voltar a se falar só em fevereiro agora, tá bom? Você volta, mas eu não.
Você vai estar de férias, né, minha filha?
Sairei de férias na semana que vem. Você ficará com o Leonardo Cassano, depois Leandro Las Casas. E eu volto em fevereiro.
Estaremos todos com saudades de você, torcendo para que você curta muito as suas férias. Bom Natal para você também. Stephanie, bom ano novo, tudo de bom, saúde e paz. Um privilégio poder dividir aqui o Tempo de Música com você. Você é muito querida, sabe disso.
Privilégio é o nosso de ter você como colaborador do Estúdio CBN. Um abraço, Derico.
Beijão, querido. Beijão a todos os ouvintes. Beijo, tchau.